Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros de volta, a gente continua relembrando a Feira Panamazônica do Livro e das Multivozes e seus autores homenageados. Nossa colega Marcela Diniz conversou com a professora Zélia Amador de Deus. Vamos acompanhar.
A Feira Panamazônica do Livro e das Multivozes homenageou dois grandes nomes da cultura amazônica: o escritor, poeta e pesquisador João de Jesus Paes Loureiro e a pesquisadora, ativista, atriz, diretora de teatro, professora, ativista do movimento negro Zélia Amador de Deus, com quem a gente conversa agora aqui nos Autores e Livros. Olá, professora.
Olá, tudo bem?
Tudo bem. Durante a feira foi lançada a sua primeira obra literária, Anansi, Tecendo Teias na Diáspora, uma narrativa de resistência e luta das herdeiras e dos herdeiros de Anansi. E eu gostaria de começar falando sobre esse mito, né? Suas resistentes teias de histórias compartilhadas. Vamos começar por aí, professora?
Vamos. Na verdade, Anansi é uma metáfora que eu utilizo, uma metáfora para significar as teias, ao mesmo tempo, uma metáfora para significar tudo aquilo que atravessou o oceano e veio com os africanos escravizados nos porões dos navios, que fez com que eles se refizessem, recuperassem a humanidade e continuassem resistindo até hoje na luta contra o racismo e a violência da discriminação racial. Então, na verdade, Anansi é essa metáfora, que Anansi queria que todos tivessem direito à história, porque ninguém tinha história. As histórias pertenciam apenas aos deuses, ao Deus particular, ao Deus maior. E para Anansi, todos tinham que ter histórias. Por isso ela foi, desafiou os deuses e conseguiu o baú de histórias, a arca de histórias. Esse baú caiu no chão e as histórias se espalharam pelo mundo. Então, graças a Anansi, nós temos história. Graças a Anansi, a gente continua resistindo. Então, na verdade, para conseguir o baú de histórias, Anansi construiu uma grande teia de prata. É essa teia de prata que eu digo que Anansi construiu nas águas do oceano para seguir seus filhos e protegê-los no continente americano. Eu digo que cada africano que chegou, ele não veio sozinho. Cada africano que chegou com a força de Anansi, chegou protegido pela teia de Anansi para conseguir fazer outras teias, tecer outras teias. E são essas teias que os herdeiros e herdeiras de Anansi constroem, são essas teias tecidas por esses herdeiros que fazem com que a gente, no cotidiano hoje, resista ao racismo e à violência da discriminação racial.
Professora Zélia, você é pesquisadora, já domina a produção de artigos e outros documentos acadêmicos. Como foi enveredar por essa outra teia, a da produção literária?
Olha, na verdade, não é uma produção literária de ficção. É uma produção literária resultado de pesquisa, resultado dos meus artigos, das minhas escritas, da tese que escrevi.
A intenção, no entanto, é sair, né, do ambiente acadêmico e levar essa história para mais gente. Nesse sentido, a Feira Panamazônica foi um importante instrumento de divulgação?
A feira, para mim, foi importantíssima. Hoje você chega na feira, você encontra o movimento negro todo lá, participando dos debates, assistindo às palestras, às mesas redondas. Pessoas que não iam à feira estão indo à feira por causa da temática. Então, para mim, isso é de uma alegria muito grande. Eu primeiro fiquei surpresa com a homenagem, porque eu não esperava ser homenageada, porque não me considero grande escritora. Eu sou muito mais faladeira do que escritora. Mas essa feira, ela tem um conceito diferente, ela ampliou seu conceito. Ela não está circunscrita apenas à literatura escrita, mas à oralidade. Quer dizer, na verdade, ela é uma feira que fala da oralidade e pela oralidade tenta alcançar as multivozes que existem na sociedade. Então, por isso eu me assustei um pouco com a homenagem, mas depois eu me acostumei e eu acabei dividindo a homenagem com todas aquelas vozes que são silenciadas pela violência. Então, na verdade, a homenagem não é para mim, a homenagem é para todos aqueles e todas aquelas que têm sua voz silenciada pela violência.
Professora, o racismo estrutura a sociedade, essa frase é forte, precisa ser encarada de frente como uma questão a ser combatida. E eu pergunto, qual o papel das teias da resistência na superação do racismo?
Olha, as teias da resistência, na verdade, tecidas no cotidiano, são elas que nos ajudam a combater esse racismo estrutural. Porque o racismo na sociedade brasileira e no continente americano, ele é estrutural e estruturante de todas as relações sociais. Então, não fosse as teias, ninguém aguentaria viver numa sociedade que é inóspita às pessoas negras, às pessoas indígenas. Não fosse as teias tecidas no dia a dia, ninguém conseguiria resistir e viver nessa sociedade. Então, o papel das teias é importantíssimo. São as teias de Anansi que nos ajudam a sobreviver e a combater o racismo no cotidiano.
Ok. Nós conversamos com a pesquisadora, professora, diretora de teatro, atriz, ativista do movimento negro, Zélia Amador de Deus, sobre o seu livro, Anansi, Tecendo Teias na Diáspora. Professora, foi um prazer ouvi-la e gostaria que a senhora finalizasse deixando um convite aí para que mais leitores acessem aí o seu livro.
Convido a todas e todos para lerem o meu livro, para pensarem na questão do racismo, para passarem a ver que o racismo é uma grande mazela, que o racismo não é uma questão que diz respeito apenas às pessoas negras, mas que o racismo é uma questão que a nação brasileira tem que resolver.
Muito obrigada, professora, por sua participação aqui no Autores e Livros.
Obrigada, querida.
Esse é o Autores e Livros, transmitido de Brasília para mais 14 capitais e também para a rede de rádios conveniadas à Rádio Agência Senado. Estamos também na internet, em senado.leg.br/rádio ou ainda em um agregador de podcast. E você pode participar do nosso programa mandando sua mensagem, sua dica de leitura, divulgando um evento literário na sua cidade, conversando conosco pelo nosso WhatsApp. Anota o número 619-8611-9591. O Autores e Livros destaca agora o Prince Claus Awards 2019. A filósofa e ativista Djamila Ribeiro foi anunciada recentemente como uma das contempladas pelo prêmio do fundo holandês Prince Claus. Criado em 1996, o prêmio internacional contempla indivíduos e organizações que inovaram nas áreas da cultura e também do desenvolvimento. Mestre em filosofia política, Djamila é autora, pela Companhia das Letras, dos livros O Que é Lugar de Fala e Quem Tem Medo do Feminismo Negro. Nascida em Santos, em 1980, Djamila idealizou o selo Sueli Carneiro, que incentiva publicações escritas por negras brasileiras, indígenas e LGBTQI+. Ela também foi secretária adjunta de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo. A organização deste ano decidiu premiar apenas mulheres ou organizações dirigidas por mulheres. A cerimônia de entrega deve ocorrer em 3 de dezembro, em Amsterdã, na Holanda. Outros brasileiros que receberam a premiação nos últimos anos foram o arquiteto Jaime Lenner, o poeta Ferreira Goulart, a escritora Ana Maria Machado, o artista plástico Cildo Meirelles e também o compositor Carlinhos Brown. E o Autores e Livros abre espaço agora para a poesia com um encanto de versos. Hoje, Marluce Ribeiro nos traz poemas com o tema Superstição.
Encantos de versos, poemas que tocam.
Olá, hoje vamos falar de superstição e explicar ainda o que significa mito da caverna. Aos que temem sexta-feira 13, passar debaixo de escada, essas pessoas cultuam superstições, que nada mais são do que crenças que atribuem sorte e azar a determinados atos ou situações. Na literatura, Guimarães Rosa se inspirou no tema ao compor Reza Brava, publicado no livro Magma. Ouça trecho desse belo poema. Saiu de casa sem nenhum motivo e me disse que não vai voltar. Dou-lhe o dinheiro e o cavalo arriado. Sossega, dona, que seu marido ainda hoje mesmo tem de voltar. Agora silêncio, em honra dos santos, que eu vou começar. Chico, volte para sua dona, que nenhum descanso você terá. Três pratos ponho na mesa, para mim, para minha Santa Helena e para você, quando chegar. Três vezes chamarei, três pancadas lhe darei. Vou rezar as sete Ave Marias retornadas e depois a reza brava de São Marcos e São Manso, com um prato fundo cheio de cachaça e uma faca espetada na mesa de jantar. Agora a dona fica esperando que o seu marido tem de voltar. Mas que barulho é esse nessa hora morta? Ai, se a dona... Nós não sabemos como isso aconteceu. Estavam todos alegres, bebendo cachaça, sem briga nenhuma, sem discussão. Jesus, que isso? Vem carregado. É o marido ensanguentado, com um oco de faca no peito esquerdo, bem no lugar do coração. Segundo Goethe, escritor alemão, a superstição é a poesia da vida. Prova disso você encontra nos versos de Superstição do poeta brasileiro Raul de Leoni. As almas como as flores, no lugar em que viveram, deixam longamente sua íntima essência errando no ar, numa vaga fluidez reminiscente. Vede essas velhas casas que, a passar pelos olhos do tempo indiferente, foram um sereníssimo ambiente de uma longa história familiar. Ao lhes transpormos as sombrias portas, nunca sabemos o que nos espera nesses tristes jardins de sombras mortas, fantasmas de uma antiga primavera. Dentro tudo morreu, mas presa a um fio intangível, uma vida fantástica, invisível, vive em essência no ar sonâmbulo e vazio. Milor Fernandes disse: não tenho superstição. Ser supersticioso dá azar. Sobre o assunto escreveu Poemeu: a superstição é imortal. Quando eu era bem menino, tinha fadas no jardim, no porão um monstro albino e uma bruxa bem ruim. Mas aí surgiram no horizonte, além de Custer e seus confederados, a tecnologia mastodonte com tecnologistas bem safados. Esses homens da ciência me provaram que duendes, bruxas e homacéfalos eram produtos imbecis de meu encéfalo. Nunca existiram e nunca existirão. Uma decepção. Mas continuo inocente, acho, ou burro, bobo ou borracho, pois toda noite eu vejo, todo dia, tudo que é estranho, raro ou anomalia. Padres sibilas, hidras estruturalistas, ministros gorilas, aves raras feministas, políticos de duas cabeças, unicórnios marxistas, antropólogas travessas, mactocerontes psicanalistas, cisnes pretos arquitetos, economistas sereias, democratas por decreto e beldades feias que invadem a minha caverna e me matam de aflição, saindo da lanterna da televisão. No poema, Milor se refere ao mito da caverna. Mas você sabe o que significa isso? O mito da caverna faz parte do livro A República, de Platão. De forma bastante resumida, essa alegoria retrata a visão distorcida que os seres humanos têm da realidade, que só pode ser plenamente compreendida quando nos libertamos das influências culturais e sociais que nos cercam. Ou seja, quando saímos da caverna. Na música, quem se inspirou na temática foi Rita Lee, ao compor Reza.
Deus me proteja da sua inveja, Deus me defenda da sua macumba, Deus me salve da sua praga, Deus me ajude da sua raiva, Deus me imunize do seu veneno. Deus me poupe do seu fim. Deus me proteja da sua inveja, Deus me defenda da sua macumba, Deus me salve da sua praga, Deus me ajude.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Apresentação de Anderson Mendanha, com produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Davi Malafaia. Um grande abraço para todo mundo e até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.